Agora são 10 horas e 13 minutos. Nosso assunto agora é leitura. Nós vamos ter uma entrevista com Júlio César Oliveira. Ele é gerente do livro Leitura e Literatura da Secretaria de Cultura de Maringá. E você pode acompanhar essa conversa pela live, pelo facebook.com/radiocbnmaringá. Nosso assunto é como fazer com que a população possa ter mais acesso à biblioteca, ler mais. Júlio, bom dia, obrigado por aceitar o nosso convite.
Bom dia, Gilson, bom dia a todos os ouvintes da Rádio CBN. Queria mandar um abraço para todos que estão ouvindo a gente aqui, mandando mensagem aqui pelo celular. E é uma alegria poder estar aqui nessa manhã de sexta, para poder falar um pouco desse trabalho que a gente está fazendo lá nas bibliotecas de Maringá. Um trabalho tão importante para a cidade de Canção aqui.
Agora, a importância da leitura, a gente sempre fala, todo mundo diz. Agora, levar as pessoas para a biblioteca para ler não é uma tarefa muito fácil, né?
É um desafio, né, Gilson? Meio a esse momento que nós estamos vivendo, né? A sociedade, ela tá se renovando com aqueles meios que ela busca a informação, o conhecimento. Mas eu acredito que é possível. É possível a gente pensar em métodos e formas aí para a gente chegar até essas pessoas que são frequentadores, né, de outros lugares para poderem participar das bibliotecas. E assim, é isso que a gente tem buscado, né? E Ulisses, falando um pouco dessa nova forma de trabalho, é isso, é alcançar essas pessoas que estão lá nos bairros, que estão nos seus trabalhos, nas suas atividades.
Ô Júlio, eu vou te fazer uma pergunta antes de entrar um pouquinho sobre tecnologia, os mecanismos que a gente pode usar para fazer, né, as pessoas lerem mais. Qual é a maior dificuldade no caso da biblioteca ou do livro, da leitura, quando você está diante de uma administração pública que quer fazer as pessoas lerem? É as pessoas que têm resistência a ler ou é as pessoas que não tropeçam no livro para poder enxergar, descobrir e ler?
A resposta é bem isso aí mesmo. A dificuldade, eu acho, é trabalhar com as pessoas. E quando eu falo pessoas, são todas, né? As pessoas as próprias pessoas que estão dentro da biblioteca trabalhando, porque a gente tem que mudar, eu acredito que a gente tem que mudar constantemente a nossa forma de ação, de pensar, porque a sociedade, ela está fazendo isso a todo momento, né? Ela está mudando, ela está se renovando. Então, assim, é colocar para as pessoas que a leitura, o livro por si só, ele não faz nada. O livro fechado, ele não tem a capacidade de fazer nada. Ele tem que ter, a pessoa tem que ter aí uma predisposição, que é o início, e aí a gente tem que tentar gerar nessas pessoas esse interesse, esse hábito, né, que é tão difícil de criar, para que ela possa ter esse prazer, né, de ler. Mas eu digo sempre que ler não é fácil, não é legal, né, assim, não é prazeroso como, por exemplo, sentar lá num banco, numa praça e conversar e trocar, né, ideias. Mas é isso que a gente está tentando promover nas bibliotecas, uma interação da comunidade. As pessoas podem ir para a biblioteca também, no primeiro momento, para fazer essa interação, para conversar, para ler lá o jornal que tem, a revista, que é uma leitura um pouco mais fácil. E aí, posteriormente, talvez aí seria a ideia de um livro, né, um livro possa ser um livro que ela goste, e partir para outros livros mais complexos.
Atrair a pessoa para dentro da biblioteca parece que é a tua estratégia, mas você estava comentando agora há pouco sobre tecnologia. Vai ter mudanças nas bibliotecas municipais e mudanças que podem facilitar a vida do leitor. E você falou que nós vamos dar um salto de 50 anos. Como é que vai ser isso?
Na verdade, é até uma... Eu sinto um enorme prazer de falar isso, porque foi uma mudança realmente muito importante e, ao mesmo tempo, muito drástica, porque a gente tinha todo um sistema de empréstimo de livros, de catalogação muito defasado, era um sistema tudo feito manualmente ainda. A gente emprestava livros de forma ainda numa carteirinha, manual.
Aquela coisa do carimbinho, da data que vai ter que devolver e tal.
Né? Todo mundo que me conhece fala, eu me lembro da biblioteca quando eu era aqui na 15, que eu ia lá pesquisar e tinha, né? E a carteirinha é igual àquela.
Você não mudou nada ainda.
Não. É uma carteirinha de papel. E o problema disso nem é a questão do papel, né? Mas é a questão que a gente não consegue mensurar, por exemplo, o que os usuários gostam de ler. Qual é o livro mais lido, né, naquela semana. O que a população gostaria que na biblioteca tivesse. Então a gente não consegue ter esses dados. Esses dados ficam muito, muito perdidos. Se a gente quiser fazer, a gente tem que ter todo um... Né, ir por ficha de livro, carteirinha por carteirinha, levantar esses dados. Então, além de ser muito trabalhoso, não é um dado muito real. Então, assim, a gente tem, sim, né, uma quantidade de livros que é emprestado por ano, por mês, em cada unidade de biblioteca, mas a gente não tem um dado mais apurado que nos ajuda a justamente criar uma política pública mais efetiva. Porque a gente vai conseguir, por exemplo, direcionar os livros que a população gosta, os livros que eles querem ler, que não tem. Então, eu acho que isso que é a nossa grande dificuldade. E esse sistema que a gente está implantando é um sistema muito assim, sofisticado, né? Não sei se é essa palavra, mas é um sistema muito completo que ele consegue fazer tudo isso. Ele consegue, desde cadastrar os usuários numa plataforma, controlar eles com tudo que eles leem, com tudo que eles gostariam de ler, tudo via online. Eles conseguem, por exemplo, renovar o livro da própria casa dele. Ele pode pedir um livro lá que está emprestado, ele pode deixar aquele livro reservado para que ele possa pegar assim que ele for, né, que o livro for devolvido. E o que é legal, Gilson, que esse sistema, primeiro que não teve custo. Isso que é o mais importante falar, né? A gente acha que quando assim, a gente vai inovar alguma coisa, a gente tem que ter alto custo. É um sistema que o Estado aqui, né, do Paraná, ele aderiu. E ele colocou dentro das bibliotecas públicas do Paraná para fazer mais ou menos uma rede de bibliotecas. Então a gente só paga uma mensalidade, uma pequena mensalidade para manter, né? Porque a gente provavelmente vai ter algumas coisas, atualizações, uhum, que a gente tem que manter, porque isso é até importante, não adianta a gente colocar e não ter atualizações. E a gente faz parte agora, a partir de segunda-feira, é bom falar, que a gente vai fazer parte de uma rede de bibliotecas públicas do Paraná. Então essa rede, ela consegue trocar informações, trocar conhecimento. O livro, por exemplo, que já estiver catalogado na rede, quando a gente for inserir ele no sistema, é muito mais rápido, é muito mais prático. Então a gente consegue ter mais agilidade para o livro chegar para os usuários.
Inclusive estratégias, por exemplo, de leitura, pode ser trocado por essas bibliotecas, programas que elas desenvolvem, pode ser feito tudo isso.
Sim, porque a biblioteca pública do Paraná, ela está vinculada à Secretaria de Cultura do Estado, e lá eles desenvolvem um trabalho e que também é repassado para as cidades do interior. Uhum. Então, assim, eu estou vindo aqui de primeira mão dizer isso, mas é uma alegria a gente poder dizer que Maringá faz parte dessa rede agora. Porque Maringá, com uma população de mais de 400 mil habitantes, com 6 bibliotecas, né, tem uma quantidade de livros assim razoável, né, para para a cidade, e que não tinha nada disso.
Agora vai ter que ser catalogado esses livros todos que a gente tem nas bibliotecas para esse novo sistema. Vai ter que ser feito isso nesse começo agora.
A gente tinha, a gente tinha um sistema que ele fazia uma pequena... a gente conseguia colocar nesse sistema poucas informações sobre o livro. E agora, só que ele estava num banco de dados. A gente conseguiu com que esses dados que a gente tinha... Mesmo sendo pouco, a gente conseguiu migrar para o sistema. Então, algumas coisas só que a gente vai ter que fazer é atualizar, às vezes inserir alguma informação. Mas, assim, a ideia é fazer com que, a partir de agora, né, a gente atualize esse acervo que está lá, que é importante, que a gente tem, mas a partir de agora, todos os livros que forem entrando, a gente já vai catalogando nessa nova plataforma. Mas aquilo que a gente tinha não vai ser perdido. Isso que é importante falar. E eu acredito também que quem vai sair ganhando mais nisso tudo é os próprios usuários, né? Você falou agora há pouco, né, da questão dos livros novos. Eles conseguem, por exemplo, cadastrar o que eles têm interesse, e quando chega um livro novo, é disparado um e-mail automático para aquele usuário, para saber que o livro... chegou.
Quando chega um livro na área de interesse dele, você já informa ele automaticamente que tem um livro naquela área que ele gosta, que ele curte.
Justamente, aí ele consegue, por exemplo, estar informado, né? A gente fala assim, o que a gente faz para trazer o usuário para as bibliotecas? É isso, eu acho que é tendo essa relação constante com ele, não é só ele lá buscar o livro, vai para casa, né? Lê e depois devolve, mas a gente conseguir ligar ele, né, nessas atividades das bibliotecas e estar por dentro do que está acontecendo dentro das bibliotecas.
Ô, Júlio, numa reportagem do Vitor Simeão, você falou sobre os novos horários que as bibliotecas vão funcionar. Eu queria reforçar um pouco essa mudança do horário e queria te perguntar o seguinte: vai ter um dia que a gente vai ter a biblioteca aberta 24 horas por dia para a população poder, às vezes, à noite ir lá e buscar na biblioteca aquilo que gosta? Ou seja, a biblioteca um dia vai ser um espaço em que nós podemos ir a ela a todo momento?
Então, Gilson, essa é uma pergunta que eu gostaria muito de poder dizer que sim.
Mas por enquanto não.
Por enquanto ainda não, porque tem diversas questões, né? A gente fez essa mudança de horário, das 8 às 6, atendendo até algumas questões em relação aos próprios funcionários que tinham lá um horário que era diferenciado e a gente precisava, né, adequar esses horários para até para a gente poder atender a população num horário maior, porque era um horário menor. Então a gente adequou esse horário das 8 às 6, no sábado das 8 ao meio-dia. E o nosso próximo passo seria isso, talvez não 24 horas, mas começar lá no sábado à tarde ficar aberto, no domingo, no período ficar aberto, para quem sabe a gente conseguir, pelo menos, né, em uma biblioteca, talvez aqui no centro, que é a mais próxima, né, de terminal, que a gente pudesse fazer com que ficasse mais, assim, um tempo maior aberto. Porque a gente vê essa necessidade, a população que trabalha, aquela população que está... né, toda semana fazendo os seus serviços, é difícil chegar.
Ô, Júlio, a gente fala muito do espaço para a biblioteca, principalmente a biblioteca central, a principal biblioteca que a gente tem. Claro, tem as outras nos bairros também, que é muito importante. Teremos um espaço definitivo a ela? Existe uma possibilidade de consolidar um espaço, porque a gente sai do espaço antigo, né, que você tem agora ali, que praticamente é um prédio histórico, para a busca de um espaço mais adequado para a biblioteca?
Então, essa pergunta também é uma pergunta muito importante. Nós estamos agora, já está sendo feito todo um projeto, e isso é uma proposta que o prefeito Ulisses Maia já tinha desde campanha e que ele está cumprindo, que é fazer uma biblioteca aqui nesse espaço do novo, né, do eixo monumental. Uhum. Então é uma proposta que vai sair do papel, já está sendo levantado toda a necessidade, vai ser uma ampla biblioteca, com várias salas de exposições, com salas de convivência, um espaço muito importante para a cidade. Uhum. Só que é uma obra um pouco complexa, exige todo um estudo, né? É uma obra que é muito grande, então a gente...
É um investimento elevado.
Mas tem esse projeto, já tá sendo analisado. Mas assim, acho que em dias, próximo de alguns dias, aí a gente vai divulgar melhor onde vai ser, como vai ser. Mas a gente está trabalhando para isso aí, para melhorar esse espaço da biblioteca, que realmente, né, uma biblioteca merece um espaço próprio. Ficar num espaço que não é um espaço próprio é difícil, que a gente não consegue nem adaptar aquilo que a gente gostaria de fazer.
Exatamente. Júlio, muito obrigado por essa conversa aqui na CBN.
Obrigado, Gilson. Só queria mandar um abraço para todos os amigos que estão ouvindo a gente aqui, que acompanhando a gente aqui pela CBN e que são e que vão e frequentam as bibliotecas e que dizem que ouvem a CBN diariamente. Obrigado.
Bom, obrigado. Que bom a CBN estar associada às bibliotecas. Isso é interessante. Quando você tem qualidade, as pessoas que buscam a biblioteca têm qualidade, a gente gosta de estar associado a isso. Obrigado, Júlio.
Obrigado, Júlio.
Conversamos com o Júlio César Oliveira, ele é gerente do livro Leitura e Literatura, também coordena as bibliotecas municipais em Maringá, e falou um pouco sobre as mudanças técnicas que vão permitir aos leitores terem acesso mais rápido aos livros, terem informação sobre a melhoria, sobre a renovação do acervo. E essa tecnologia vai integrar as bibliotecas do Estado, criando um programa de ação das bibliotecas no Paraná para a melhoria da qualidade para o leitor.